A Rádio Gaúcha vem reforçando desde o final da semana passada aqui as vozes, ouvindo profissionais das diferentes áreas sobre a situação de crescimento dos casos, das hospitalizações por coronavírus no Rio Grande do Sul. E desde o início da pandemia nós temos aqui ajuda e sempre agradecemos porque eles estão oferecendo um pouco do seu tempo para ajudar os nossos ouvintes a entender melhor o vírus, o coronavírus, a pandemia e suas consequências. E nós vamos conversar mais uma vez com o infectologista, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Dr. Alexandre Zavascki, bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde aos ouvintes. É um prazer aí, mais uma vez, tentar dar um esclarecimento aí.
Num momento muito ruim, né? O pior da pandemia, o senhor muito conhece ruim. Bem a realidade, trabalhando no Hospital Moinhos de Vento, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Qual é a avaliação que o senhor faz, o entendimento que tem dessa velocidade na ocupação dos leitos em 10 dias?
É um comportamento, então, que a gente não tinha, né, observado até então na pandemia. Aqui no Brasil como um todo, nós tínhamos visto um pouquinho de longe, né, o que aconteceu na região norte, alguns estados na região norte, e na verdade agora nós estamos observando um comportamento da pandemia muito semelhante ao que aconteceu lá, obviamente num estado com uma estrutura melhor. Mas nós estamos observando um crescimento, um aparecimento repentino, muito rápido, de um grande número de pessoas muito doentes. Então, a gente que já vem atendendo esses pacientes e convivendo com a doença já desde há um ano atrás, a gente nota, isso é uma impressão generalizada dos colegas, de todos nós, é que os pacientes eles estão também mais graves. O que poderia ser isso? Né? Poderia ser a presença, né, isso não está confirmado ainda, mas há indícios de que poderia ser a variante que acometeu e predominou lá no norte. Região Norte, Amazonas principalmente, mas não se restringiu ali ao Amazonas. Obviamente que isso encontrou, se você tem uma variante do vírus que tem uma maior transmissibilidade e essa variante encontra um cenário ideal para ser transmitida, o que é um cenário ideal? Um cenário que as pessoas estão totalmente despreocupadas ou em boa parte muito despreocupadas, encontra as aglomerações, enfim, que são eventos super disseminadores da pandemia. Então, se você se chega, né, essa variante num local assim, a chance dela predominar aumenta bastante. Né? Isso não é somente a variável biológica, você tem a variável biológica, você tem a variável de comportamento humano. Se as duas estão confluindo, favorecendo a transmissão, né, nós podemos ter estes eventos que nós estamos vendo agora. É muito diferente. Então, a gente tem que pensar que tem uma variável aí que a gente ainda não tinha enfrentado.
A gente usa os números aqui na rádio, né, toda vez para comunicar à população, aos nossos ouvintes, para mostrar que esse é um momento singular. Talvez o mais crítico, acho que é o mais crítico, né? Desde o início da pandemia. A gente mostra a ocupação dos leitos de UTI no Moinhos de Vento, passando de 100, 115, 130%. Há pouco noticiamos o fechamento, não há mais como atender pacientes na UPA da Zona Norte, a chamada UPA Moacir Schlier. E eu queria pedir ao senhor, por estar nesta linha de frente, que pudesse também descrever, usar os elementos que o senhor consegue enxergar, ver, aqueles que nem nós enxergamos, né, estando do lado de cá do microfone, para que as pessoas possam compreender que esse é um momento singular e que é preciso que cada um faça a sua parte.
Então eu posso dar a nossa experiência aqui dos dois hospitais, né, que a gente trabalha. Então, a situação ela é o seguinte, esses números, eles não, eles realmente, eles são muito mais distantes, eles são muito mais, menos impactantes do que a realidade, que a realidade, né, presenciada, vivenciada pela, pela gente. Então, o que, que a gente está vendo? As pessoas começam a agravar, né, o seu quadro, e elas já não estão conseguindo, por exemplo, ir imediatamente para a UTI. Né? A gente vai segurando ao máximo, né, nas enfermarias, tá? Porque as vagas de UTI já não são, vamos dizer assim, os leitos, eles já não estão na mesma dinâmica, eles estão lotados com pacientes muito graves. Então, nesses hospitais está se adaptando áreas, estão se adaptando áreas, para receber os pacientes que outrora estariam já na terapia intensiva, mas que ainda não conseguiram o seu leito. Então, a gente faz adaptações para receber e conseguir concentrar um pouco do cuidado, porque já é um paciente que precisa do cuidado crítico. Ou situações que estão acontecendo, né, de pacientes chegarem, muitos pacientes chegando na emergência já com quadros avançados. Né? Então, não é o paciente que chega, a gente identifica os fatores de risco, ele está um pouco com baixa oxigenação, coisa interna, e ele vai às vezes esperando, não, ele já chega. Então, isso concentra, é como se tivesse assim, você tem um funil, né, e o fluxo, né, que de água que tá passando por esse funil é muito grande, isso vai transbordar. É exatamente isso que está acontecendo. Você tem que dar vazão para isso. E é muito difícil, nós chegamos no limite. Ah, se a gente olhar a própria prefeitura, isso me chama muita atenção, que a prefeitura tem o dado aqui, eles mesmos divulgam a projeção de colapso completo do sistema em uma semana. Né? E a gente não vê as pessoas fazendo muitas coisas assim, com muita ação para evitar isso, né?
Colapso, o senhor diz em não ter mais nenhum...
Em não ter leitos. Não
em
ter
uma
leitos.
Semana?
É, aqui é a projeção que a prefeitura faz no seu boletim. Aqui,
é o que o governador falou ontem também na reunião com os prefeitos, representantes das associações. Doutor, sobre esse ponto aí, o senhor fala sobre ações. Qual é a avaliação que faz? Hoje Porto Alegre está com bandeira preta. Vou dar o exemplo de Porto Alegre, tá? Bandeira preta, seguindo protocolos, regras restritivas de bandeira vermelha a partir de hoje. Tem essa restrição que vale para todo o estado no turno a partir das 8 da noite. Na avaliação do senhor, é suficiente para diminuir circulação de pessoas e contato social?
Não, na velocidade que está vindo agora a epidemia, isso não vai segurar. Né? Não parece que vai ter nenhum efeito. Tá? Eu tenho falado eventualmente sobre o modelo, né? Eu acho que nós ficamos, esse modelo... Ele não pode ser, vamos dizer assim, mais real do que a própria realidade. Um modelo, ele é desenhado para refletir, espelhar aquilo que está acontecendo na realidade. Né? Se aquele modelo ele já não espelha mais o que acontece na realidade, ele não está sendo adequado para espelhar e nos dar uma boa informação, a gente tem que abandonar o modelo e ficar com a realidade. Então, é óbvio que essas discussões de bandeiras... São discussões, enfim, quase que políticas, mas que pouca coisa vai representar na prática. Na prática, a gente tem que fazer uma medida muito rápida para chegar nas pessoas e para as pessoas, de alguma forma, entenderem o que está acontecendo. Ah, então, assim, eu não sei se os gestores deveriam ir aos hospitais. Isso é outra coisa, eles não vão nos hospitais. Eles têm que ver o que está acontecendo, não só na planilha. Acho que agora é hora de chegar numa emergência, ver como é que estão, ver lá as pessoas chegando, né? Nós vamos ter impacto, não resta dúvida, assim, a mortalidade vai subir muito, esses resultados do Rio Grande do Sul assim, vão ser modificados. O quadro é grave, não é querer gerar pânico. É uma situação que não é só a Covid, chegam os outros doentes, a gente está tendo dificuldade de acomodar os outros pacientes, né? Com outras doenças, infartos, enfim, é bastante desgastante, a gente fala, repete bastante, mas as pessoas estão um pouquinho, parece impressão, e eu acho que vocês estão fazendo um grande trabalho, dentro do possível, quando tento acompanhar, de toda a imprensa em geral, como um todo, né, e um excelente trabalho de trazer o que está acontecendo. Mas não parece que está chegando, assim, principalmente para quem tem o poder de tomar decisões.
Doutor, observando tudo isso que o senhor está dizendo, né, e olhando, como o senhor disse, a realidade é ainda mais impactante que os números. Os números já são, para quem olha aquela tabela, né, do percentual de ocupação do dashboard, na planilha, eu repito, porque a gente trouxe o dado antes na abertura do Gaúcho a Mais, 90%, 100%, 130% de ocupação. Isso já causa uma angústia, eu imagino, para os senhores que estão, né, nos locais. E para além disso, as pessoas falam, nossa, vamos criar leitos, vamos fazer leitos. E agora a gente ouviu o coordenador, o SAD, falando na criação de mais 260 leitos em até 15 dias, porém, também é preciso pensar sob o ponto de vista dos recursos humanos, das pessoas e até de recursos materiais, né? Há profissionais suficientes para atender uma demanda exacerbada e há oxigênio, material nos hospitais suficiente para conseguir atender, como a gente diz, se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo?
A variável leito é a que menos importa nesse momento, né? Porque o leito se cria, você cria uma área física e se cria um leito, né? Agora, tubulação de oxigênio adequados para esse leito, equipamentos de monitorização dos doentes, né? Catéteres adequados e principalmente medicações. Principalmente recursos humanos. A gente não está trazendo pessoas aqui para deixar deitado nos hospitais, entendeu? Elas estão exigindo cuidados multiprofissional de muita gente. Né? Você intuba um paciente e ele não é largado, não existe piloto automático. Você tem que estar do lado ali da pessoa, cuidando aquela ventilação. Né? Os pacientes pioram. Né? Muitos, assim, ontem nós tínhamos aí uma cena muito impactante, né? Eram pacientes aí na emergência e fora, todos pronados, assim, uma sequência que se um pronado é o virado de bruços, né? É um procedimento que a gente faça usualmente no ambiente de emergência, mas está acontecendo em Porto Alegre. Então, está acontecendo em Porto Alegre. E para tudo isso você precisa de pessoas, né? As pessoas não se fabricam, o leito você consegue tirar, você consegue comprar, você consegue construir rapidamente, né? Um profissional dedicado, ele não existe, não tá. Eu não trabalho com a gestão de recursos humanos, mas acompanho as pessoas nos hospitais que fazem isso, e é uma dificuldade. Nós temos muitos colegas que pediram demissão, E colegas e outros profissionais de saúde.
E colegas contaminados também, né, doutor?
Que também. Estão e tem as pessoas que querem cuidar da sua vida, ou seja, estavam acostumadas a ter dois, às vezes até três empregos e não aguentam. Então elas pedem para sair de um, né, e precisam realmente também cuidar da sua vida, é uma situação muito complexa. Não tem, a gente cria o leito, mas este cuidado para os pacientes vai ser dividido, né? Para vocês, assim, pegar um exemplo, né? Você imagina, tem um produtor do programa, né? E imagina se o produtor do programa, ele tem que estar atento a todas as questões do programa. Imagina você agora dividir ele por três programas ao mesmo tempo, ao vivo ao mesmo tempo. Né? A chance de acontecer alguma coisa, ele trocar uma informação, tudo é maior, ele vai se atrapalhar, né? Mais ou menos tentando fazer uma analogia assim para as pessoas entenderem. Né?
Doutor Alexandre Zavascki, infectologista, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, muito obrigado, bom trabalho e nosso sentimento de força aí para todos que estão na linha de frente.
Ah, muito obrigado e continue com esse trabalho aí de vocês, que a gente, né, não, realmente não dá para desistir, a gente tem que insistir, mas parabéns, vamos sorte para nós todos.